Rádio Fiscar Notícias.
Ibope divulga mais uma pesquisa de intenções de voto para presidente da República.
Carro do candidato ao governo de São Paulo, Major Costa e Silva, é alvo de tiros.
Em São Carlos, Guarda Municipal, Defesa Civil e agentes de trânsito vão ter esquema de trabalho especial nas eleições.
Governo adia início do horário de verão por causa do Enem.
Rádio Fiscar entrevista Sérgio Mascarenhas, que faz palestra amanhã aqui na universidade.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 43 minutos desta quinta-feira, dia 4 de outubro.
Política.
O Ibope divulgou ontem à noite mais uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores nos dias 1 e 2 de outubro. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral do Brasil, considerando a margem de erro. Quem contratou a pesquisa foi a TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo.
Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece em primeiro com 32%. Fernando Haddad, do PT, está em segundo lugar com 23%. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, é o quarto com 7%. Marina Silva, da Rede, vem logo atrás com 4%. João Amoedo, do Partido Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, tem 2% cada. Álvaro Dias, do Podemos, e Cabo Daciolo, do Patriota, apresentam 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL, e Emael, do DC, tem todos 0%. O número de votos brancos ou nulos somam 11%. Não souberam ou não responderam são 6%.
O Ibope também simulou possíveis cenários de um segundo turno. Vamos então aos resultados. No cenário em que Bolsonaro enfrenta Ciro Gomes, o candidato do PSL tem 39% das intenções de voto, enquanto Ciro apresenta 46%. Já na simulação entre Geraldo Alckmin e Bolsonaro, o candidato do PSDB tem 41% dos votos contra 40% de Bolsonaro. No cenário entre Marina Silva e Bolsonaro, a candidata da Rede apresentou 39% dos votos contra 43% de Bolsonaro. O último cenário pesquisado foi um confronto entre Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT. Nesse caso, Haddad teria 43% dos votos contra 41% de Bolsonaro.
O Ibope também mediu a taxa de rejeição dos candidatos em que o eleitor disse em qual deles não votaria de jeito nenhum. Neste questionamento, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. A sequência dos candidatos mais rejeitados foi a seguinte: Jair Bolsonaro em primeiro com 42% de rejeição, Fernando Haddad vem em segundo com 37%, Marina Silva tem 23%, Geraldo Alckmin apresentou 17% de rejeição, Ciro Gomes tem 16%, Henrique Meirelles apresentou 10%, Cabo Daciolo tem 9%, Emael, Guilherme Boulos, Álvaro Dias e Vera Lúcia têm todos 8% de rejeição. João Amoedo apresentou 7% e João Goulart Filho é o menos rejeitado com 6%.
O índice de entrevistados que diz que poderia votar em todos os candidatos é de 3%. Outros 7% não souberam ou não responderam. Lembrando que pelo fato dos entrevistados poderem citar mais de um candidato, os resultados somam mais de 100%.
O candidato ao governo de São Paulo pelo DC, Major Costa e Silva, sofreu um ataque a tiros ontem à noite em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. A assessoria do candidato informou que dois homens em uma moto se aproximaram do carro onde Major estava com seu coordenador de campanha, Capitão Munhoz. Da moto, eles dispararam contra o veículo.
Um dos tiros chegou a acertar o Capitão Munhoz, mas ele usava colete à prova de balas e reagiu. O candidato Major Costa e Silva não foi atingido. Um dos tiros atingiu também o pneu do veículo, que acabou capotando e caindo num brejo. O candidato e o motorista foram levados para um hospital em Santo André, mas, por enquanto, ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
A Guarda Municipal de São Carlos, os agentes de trânsito, famosos amarelinhos, além de servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Defesa Civil, vão ter esquemas especiais de trabalho no próximo fim de semana devido às eleições 2018.
A Guarda Municipal, por exemplo, vai atuar na véspera e no dia da votação. O trabalho já começa no sábado, dia 6, quando os guardas escalados vão ficar responsáveis pela segurança das escolas municipais onde vão ocorrer as votações. Eles também vão ficar responsáveis pela segurança das urnas eletrônicas instaladas nesses locais, função que também vai contar com a colaboração da Polícia Militar. No dia da eleição, a Guarda Municipal ainda vai colocar agentes fixos em 16 das 53 sessões eleitorais.
Já os amarelinhos vão cuidar do trânsito do entorno das sessões e dos cartórios eleitorais. Os servidores da Secretaria de Serviços Públicos vão ficar de plantão para recolher material de propaganda eleitoral descartado irregularmente. A Defesa Civil vai formalizar a previsão meteorológica no dia da eleição.
Segundo Samir Gardini, que é diretor do Departamento de Coordenação Político Institucional da Secretaria de Governo, a Prefeitura de São Carlos vai atender a Justiça Eleitoral na íntegra, em tudo o que for requisitado. Os prédios públicos vão ficar à disposição da Justiça Eleitoral no sábado e no domingo. As escolas vão funcionar normalmente amanhã e também na segunda-feira, próximo dia 8 de outubro, um dia após o primeiro turno.
Educação.
O governo decidiu adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. O presidente Michel Temer atendeu a um pedido do Ministério da Educação para não prejudicar os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro.
Isso porque o horário de verão estava previsto para começar no dia 4 de novembro, que é justamente a data da primeira prova do Enem. A segunda está marcada para o domingo seguinte, dia 11.
Em geral, o horário de verão começa em outubro, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. Mas, para não coincidir com a data das eleições, Temer assinou um decreto no fim de 2017 que adiou o período para novembro. Como a gente sabe, o primeiro turno das eleições está marcado para o próximo domingo, dia 7 de outubro, e o segundo turno para o dia 28.
Já a data final para o horário de verão foi mantida para o terceiro domingo de fevereiro de 2019. Os relógios vão ser atrasados em uma hora na madrugada de sábado, dia 16, a partir da meia-noite.
Atualmente, adotam o horário de verão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Saúde.
10:50 e amanhã a UFSCar vai receber um convidado mais do que especial. Ele é um dos maiores nomes da ciência brasileira, doutor honoris causa da UFSCar e um dos fundadores da universidade. A gente está falando, claro, de Sérgio Mascarenhas.
O cientista criou o primeiro curso universitário de engenharia de materiais no país, aqui na UFSCar, e participou da reestruturação da Embrapa. Ele já contribuiu com descobertas em áreas como física, medicina e agropecuária. Também tem muito orgulho dos alunos que formou na USP, onde deu aula por mais de 60 anos.
E amanhã ele vai ministrar uma palestra no colóquio O Tempo e a Saúde, que acontece na Unidade Saúde Escola da UFSCar, a USE, a partir das 9:30. O objetivo do evento é articular e estimular as atividades de pesquisa e extensão com foco na saúde.
E quem traz mais informações para a gente é Ronaldo Martins, que conversou com Mascarenhas. O pesquisador falou sobre como enxerga a saúde depois de tanto tempo atuando em pesquisas na área médica, falou sobre a importância da física em estudos na saúde e também comentou sobre as perspectivas futuras para essa área aqui no Brasil. Vamos ouvir.
Professor, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: o que é saúde na tua experiência como investigador, como professor na área da física?
Bem, a física tem uma relação muito forte com a saúde, entre outras, além de todas as outras aplicações da física, ela tem uma relação muito forte desde que ela começou porque o problema da saúde se divide em três partes. Quando você tem um problema qualquer de saúde, você precisa de três coisas. Primeira coisa, diagnóstico. O que está acontecendo que a saúde não está se mantendo, que tem uma patologia qualquer? Você tem que ter um diagnóstico. Esse diagnóstico é a coisa mais importante para você poder atuar na segunda parte, que é a terapia. Então, lembrando, a gente começa pelo diagnóstico na saúde. É uma estrutura geral, digamos, conceitual da saúde. Você começa pelo diagnóstico. Se você não sabe o que você está tratando, você não pode começar a fazer nada. Depois que você diagnostica e sabe com o que você está tratando, que está perturbando o bem-estar da pessoa com uma morbidade qualquer, você tem que ter uma terapia. O que que adianta você diagnosticar e não fazer nada? Bom, essa terapia é bastante mais complexa que o diagnóstico. Por quê? Porque todas as pessoas são diferentes. O João é diferente do Ronaldo, é diferente da Maria, é diferente de todas as outras pessoas. Cada um é um sistema biológico muito complexo. Então, a terapia pode variar com a própria pessoa. Não existe terapias universais. Então, o que aconteceu com a saúde? Que você passou para uma segunda etapa bastante complexa, que tem que levar em conta desde do ambiente em que a pessoa vive, a nutrição, a educação que ela teve, para você fazer uma terapia adequada. Terceira coisa, muito mais complexa ainda na escala do esquema geral que procede na saúde, é o prognóstico. O que que é o prognóstico? É você saber o que que vai acontecer com aquele diagnóstico, com aquela terapia. Aí complica mais ainda, porque o prognóstico também depende da pessoa. Se você fizer uma terapia para uma pessoa com uma certa idade ou que está com outras doenças, outras comorbidades, o prognóstico é muito diferente. Então, você vê que um esquema geral, que eu diria conceitual, até filosoficamente, epistemológico, para a gente definir a área da saúde, é que ela tem três grandes etapas: diagnóstico, terapia, prognóstico. Então, essa é uma classificação que às vezes foge à pessoa mais elementar, que não entende muito da estrutura geral de uma cadeia de política de saúde. Então, ela fica prestando atenção em outras coisas que não tem nada a ver com a estrutura conceitual da cadeia da saúde. Agora, tem uma complementação fundamental nessa conceituação, que eu diria é epistemológica, é mais do que apenas uma classificação de uma cadeia de políticas públicas, é uma classificação epistemológica que ela vai fundo nos conceitos e nas ações. Então, a outra coisa muito importante é que você tem duas maneiras de tratar o problema da saúde. Uma é a saúde curativa. Você quer curar a doença, você está tratando com a doença. E outra é tratar com a própria saúde, que é você prevenir a doença. Onde é que está a grande aplicação de recursos financeiros na sociedade capitalista? Está na medicina, na saúde preventiva ou na saúde curativa? É claro que as grandes companhias farmacêuticas e os grandes cadeias de hospitais, todos aqueles que têm um grande lucro com a doença, preferem muito mais aplicar dinheiro na doença, na medicina curativa. São trilhões de dólares por ano, trilhões. É claro que tem alguma vantagem também. Você inventa penicilina, você inventa a radioterapia, você inventa a quimioterapia. Porém, a grande verdade por trás de tudo isso é que na sociedade de consumo, toda a parte de terapia virou consumo também. Quer dizer, a medicina puramente curativa, ela visa o grande lucro das companhias que vivem da doença e não da saúde. A outra parte da medicina preventiva, com as vacinas, com a nutrição adequada, com a amamentação da criança e mais, que envolve não apenas o remédio, mas envolve a educação das pessoas para elas saberem tratar da própria saúde, essa é desprezada, porque ela não dá dinheiro, ela não dá lucros aos grandes bancos, às grandes companhias de fármacos. Quanto mais doença, melhor para a companhia de fármaco. É um negócio tão óbvio que eu me sinto até meio como falar numa coisa que é tão elementar que estou chamando as pessoas que não viram isso ainda de pessoas totalmente desinformadas, para não usar um adjetivo mais violento. Agora, outro aspecto da saúde, que é um aspecto geral, ele está na administração dos sistemas de saúde através de políticas públicas. Políticas públicas de Estado e não de governo. De Estado quer dizer políticas públicas a médio e longo prazo. Você não pode tratar da saúde que um governo vem, faz uma política, o outro vem, destrói o que foi feito, vem o outro. Você tem que ter políticas de saúde a médio e longo prazo. E nós não estamos nessa linha no Brasil. Ao contrário, a única política de longo prazo é cortar as aplicações, os investimentos na saúde, como nós estamos passando agora na ciência, tecnologia, saúde, educação, em que se fez uma medida arbitrária, cruenta, que você não pode gastar mais durante 20 anos nas coisas mais importantes. Você já pensou o que é você condenar um povo inteiro, toda a população do Brasil, há 20 anos de não investir em educação, em saúde, em ciência e tecnologia? Isso é um crime. Você está condenando a população inteira. Bem, eu acho que eu já te expliquei, então, nessa entrevista, qual é a minha posição em relação à saúde e essas três etapas. E, sobretudo, da saúde, como curativa e preventiva.
Perfeito. O senhor, inclusive, contemplou ela, professor. A segunda questão seria qual a relação da física com a saúde. Parcialmente, o senhor já começou a respondê-la, não é? Mas eu lhe pediria para explicar um pouco para a gente como que os estudos em física tem beneficiado questões da saúde no Brasil e, obviamente, tem bastante.
Bom, a física tem várias áreas que se aplicam à saúde. Uma das mais importantes dela é justamente a chamada biofísica, que trata de todos os problemas que os átomos e moléculas que compõem a vida humana. Como é que você estuda esses átomos e moléculas quando eles entram em função para manter a vida, melhorar a vida, tornar a vida livre de doenças? Então, tem várias áreas da física: a biofísica, a física médica, a física da modelagem matemática. Todas essas pertencem à área da física. Porém, a física ainda é muito restrita se você considerar que tem ainda a bioquímica, que são todos os processos fisiológicos, celulares. Essa é uma composição enorme, uma influência tremenda que a química, a físico-química, tem para o estudo da saúde e da doença. Bom, finalmente, eu vou acabar falando nessa resposta, sob o ponto de vista de bioengenharia e tecnologia chamada dura, que faz parte da física, da química, da própria engenharia na saúde. Sabe qual é o melhor exemplo? É o prêmio Nobel que foi dado esse ano. Para quem que ele foi dado? Foi dado para médico? Não. Foi dado para 3 físicos. Aliás, para uma mulher. Basta pegar a notícia do prêmio Nobel de 2018, em que foram premiados os físicos e uma mulher. Aliás, é a terceira mulher em toda a história do prêmio Nobel que ganha um prêmio Nobel, que mostra também uma outra injustiça, que é a segregação da mulher na ciência e na própria área da saúde, para onde ela é tão importante. Então, se você consultar as notícias do prêmio Nobel que foram dadas agora, nesses dias, 3 físicos, uma mulher canadense, um francês e um americano da Bell Labs, que inventaram o laser de alta potência com o qual você pode fazer pinças óticas para pegar moléculas, células e tratar a saúde dessa forma. E ela ainda inventou, essa grande mulher, inventou ainda um tipo de laser que é muito usado na oftalmologia para trabalhar com várias doenças oftalmológicas, né? Então, basta ver, esse é um impacto tão grande, porque você está falando no prêmio Nobel, no mais alto prêmio da ciência a nível do mundo. Foi dado para 3 físicos pela invenção deles na aplicação onde? Na saúde, na biologia. Então, essa segunda pergunta está respondida pelos fatos que são notícia hoje do Prêmio Nobel. A terceira pergunta que você me fez, quais são as perspectivas da saúde no Brasil?
Isso.
A saúde no Brasil tem péssimas perspectivas, porque a ciência, que é apoio da saúde, está sendo completamente desprezada no Brasil. Então, nós perdemos o investimento em ciência, investimento em saúde, os hospitais estão sem verbas, as filas no SUS se agravam. Então, as perspectivas da saúde no Brasil são péssimas. E mais ainda, se você comparar com as estruturas da saúde internacionais, nós estamos décadas atrasados. Bem, então, eu acho que com isso eu termino as 3 perguntas que você me fez e agradeço muito a gentileza de você ter pedido essa entrevista, que eu espero que sirva para alguma coisa para os jovens brasileiros que estão na universidade pública e que, se fossem estudar em universidade privada, qualquer área da medicina ou da saúde, iriam ter que pagar uma fortuna. Então, salve ao UFSCar, os cursos de medicina, o curso de enfermagem, a gerontologia, a fisioterapia, todas no UFSCar, a fisiologia da saúde, que são modelos de seriedade para a ciência aplicada no Brasil, e que infelizmente são poucos. Eu agradeço então a você, Ronaldo, a gentileza de ter me entrevistado.
Professor, eu te agradeço particularmente em nome aqui da Rádio UFSCar e da nossa equipe de trabalho. Foi um privilégio conversar contigo. Um grande abraço e até uma próxima ocasião.
Obrigado.
Tá aí, muito obrigado novamente ao professor Sérgio Mascarenhas e também ao Ronaldo pela grande entrevista. Lembrando que a palestra no colóquio O Tempo e a Saúde acontece amanhã na USE, a Unidade de Saúde Escola da UFSCar, a partir das 9:30 da manhã. As vagas são limitadas, hein? E as inscrições podem ser feitas pelo link que está disponível no Facebook da USE, que é o facebook.com/useufscar. Participe! 11:07, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.